O Decode de hoje tá mais do que especial, porque a gente não vai decodificar só as principais notícias dos últimos dias, a gente também vai decodificar o FIAP Next 2023. E olha, já que o assunto é tecnologia, é bom esclarecer que eu não sou gerado por nenhuma IA generativa, eu sou seu host, André Davi, e tô aqui com dois humanos bem reais, não é? O John Paul Lima e o Wagner Sanches. É um prazer ter vocês aqui num dia especial, viu, John? Porque, Wagner, o John nunca participou. E logo no primeiro dia dele a gente já começa diferente. Nós vamos começar jogando timer fora pra gente curtir esse episódio e essa decodificação do Next. E justamente pra gente curtir, eu trago a palavra de mais um convidado que não tá aqui, mas tá gravado. É o Gustavo Genari, o nosso CEO, que falou com a gente no dia do Next.
Que é o Next? O Next é tecnologia, é arte, é entretenimento, é diversão, é alegria, é amor. Felicidade de ver todo mundo realizando seus sonhos. É o que a gente faz o dia inteiro. A gente vem aqui comemorar no Next. O Next, para mim, assim, é... A gente fala... Às vezes me perguntam, né? Poxa, mas por que um lugar tão gigante assim, um palco tão gigante, que os nossos alunos são gigantes? E eles precisam de um espaço desse para mostrar o teu talento, para mostrar como eles brilham, para mostrar as criações que vão mudar o mundo, que vão transformar a sociedade, usando tecnologia, inovação e reverência, que é o que está correndo nas veias deles, meu. Essa que é o grande Next, é a nossa paixão.
E aproveitando esse gancho que o Gustavo deixou para a gente, eu já queria tirar logo esse assunto da frente, porque eu sei que foram muitas emoções, muita coisa rolou no dia do Next. Decodifica para a gente o que é o Next para você, Wagner.
Bom, Next é o futuro e Next é a realização de sonhos. Ali a gente pode ver em loco os nossos alunos tirarem as ideias do papel e colocar na prática, junto com o professor, junto com o parceiro, sempre em prol de uma solução prática. Então, quando a gente encontra, naquele sábado que foi, todos aqueles projetos, todos aqueles alunos vibrando, realizando seus sonhos, é a realização dos nossos sonhos também. Por isso que o Next é tão grande.
Olha, sonho, tecnologia e futuro, eu vou usar isso aqui no Decode de hoje, hein? John, decodifica pra gente o que é o Next pra você.
Ah, o Next é isso que o Wagner disse. Quando a gente olha pro evento, a FIAP gosta de ensinar com propósito. A gente gosta de colocar propósito em tudo que a gente faz. Nossa forma de avaliar, nossa forma de agir. E a gente coloca propósito como? Unindo aí o mercado, as empresas, colocando desafios para os nossos estudantes, são os challenges. Os estudantes passam aí um ano inteiro desenvolvendo aquelas soluções e ali a gente leva, sim, milhares de alunos, muitos convidados, muitos parceiros, né, empresas parceiras, e a gente vê isso, como o Wagner disse, realização de sonho e propósito. Então, quando o aluno tem que aprender na FIAP, ele não aprende só por aquela matéria para tirar 10 naquela prova, ele aprende para tirar 10 no Next, que é a realização de um sonho e preparando aí para o mercado de trabalho.
Então, vamos ver se esse sonho, se esse futuro, se essa decodificação tem a ver com o que a galera contou para a gente, porque tem o pessoal que conversou com a nossa equipe no dia do Next e deu uma opinião sobre futuro, tecnologia. Vamos dar o play aí pro pessoal escutar.
O futuro para mim na área de tecnologia é ajudar cada vez mais pessoas, os problemas delas se tornarem inovação através da tecnologia.
O que eu mais vou tirar de lição aqui do Next vão ser as inspirações. Ver ideias inovadoras não tem preço. Isso é uma coisa que influencia muita gente, até para projetos pessoais.
O futuro, ele é alcançável. Sabe, ele não é distante, ele não é impossível, ele tá bem na nossa frente, basta a gente tocar nele, fazer com que aconteça.
E olha, a opinião do pessoal, falando de tecnologia e de futuro, tudo que a gente ouviu e assistiu até agora, porque quem tá acompanhando pelo Spotify também consegue assistir esse episódio com vídeo, tem muito a ver com a matéria que eu separei aqui, que traz as 5 tecnologias que vão transformar as empresas, de acordo com Gartner. E já começa com uma surpresa essa lista, porque IA generativa não é o primeiro item, e eu vou querer saber o que vocês acham sobre isso, mas o que tem lá? IoT, comunicação por satélite, computação segura, humanos digitais criados por IA generativa e robôs e veículos autônomos. Wagner, conta um pouquinho pra gente por que que essas tecnologias estão aqui, por que que elas vão mudar a vida das empresas e se tinha ou não tinha lá no Next.
Bom, todas essas tecnologias estavam lá presentes. Uhum. Né? O que a gente diz é que nós estamos vivendo uma fusão de várias tecnologias, promovendo a disrupção e o aparecimento de outras tecnologias. Uhum. Né? A própria IA generativa, ela vem para dar essa liga nessas várias tecnologias. Por exemplo, no Next, nós tínhamos um desafio com a IBM voltado para cidades inteligentes, para cidades sustentáveis, para cidades altamente... que tragam aí qualidade de vida, uhum. que tragam menos pegada de carbono. E as tecnologias, todas essas citadas pela Gartner, impulsionam tudo isso. Com a Bosch, por exemplo, tivemos protótipos que captam os biosinais para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor às pessoas. E quando a gente pensa nessas soluções, essas tecnologias estão se fundindo ali naquelas soluções. Então, uhum. a gente tem IoT, a gente tem IA, a gente tem todas essas que você comentou.
Mas isso que você falou, acho que faz muito sentido, porque realmente, quando a gente pensa na IA generativa por ela mesma, a gente trouxe em vários episódios do Decode notícias sobre o uso de IA generativa, mas ela sozinha é muito pouco ou não é quase nada. Tem que ter essa conexão, tanto para resolver um problema real, quanto para se mesclar com alguma outra tecnologia que faça uso do que ela pode fazer, né, John?
É isso aí, André. Quando a gente fala de tecnologia, antigamente a gente via as tecnologias separadas, e hoje a gente vê, como nessa própria transmissão aqui, quanta tecnologia está sendo usada de streaming, de hospedagem em nuvem, aí do recurso, da captação de áudio, captação de vídeo, e por aí vai. Então a gente começa a ver a importância delas estarem unidas. Então a gente não pode olhar só uma tecnologia e falar assim, ah, IoT é importante, só ela é importante. Não, ela faz parte de um ecossistema que ela vai conseguir ali captar os dados ali, a internet das coisas, então a gente consegue colocar a internet em tudo. E qual é? Não é a geladeira, eu não gosto do exemplo da geladeira, acho o pior exemplo de IoT que tem. Eu acho o pior exemplo que tem. Mas quando a gente fala um ar-condicionado conectado, já é diferente, porque aí eu tô chegando em casa, ele sabe que eu tô chegando por geolocalização e ele consegue fazer lá, por exemplo, a minha casa ficar gelada, o meu ambiente, ou economizar na hora que eu saio. Uhum. E tudo isso a gente viu lá no Next. Então cada empresa colocou um desafio. E os alunos usam essas e outras tecnologias, então realmente elas vão transformar, mas eu não pararia por aí. Talvez a Gartner tenha colocado algumas que estão aí, enfim, em voga em relação a determinadas outras tecnologias. A comunicação por satélite, por exemplo, é a que eu acho mais duvidosa no impacto comparativamente a outras tecnologias, uhum. né, da lista. Mas, de qualquer forma, é uma tecnologia importante, mas ela também não é tão nova assim. O que talvez seja novo é que daqui a pouco vai estar cada vez mais fácil de estar próximo da gente. Como é a questão do 5G. Nem todo mundo tem 5G, mas todo mundo já tem 4G. Há 10 anos atrás, quase ninguém tinha o 4G e assim vai a evolução aí das tecnologias.
Ó, eu já adorei isso que você falou do IoT, porque realmente os exemplos antigos que a gente tinha eram muito limitados. A gente viu no Next um dos projetos que eu vi, eu até anotei o nome porque me chamou a atenção, que foi a Casa IoT. Talvez deu para as pessoas uma ideia de como possa ser uma casa do futuro, mas também é uma tecnologia que se expande. Eu queria chamar a atenção para outra, que eu também vi lá no Next, que são os robôs e os veículos autônomos. A gente vem falando de veículos autônomos já há bastante tempo, às vezes das polêmicas, puxa vida, a pessoa vai atravessar a rua, o robô não detecta, o outro carro não comunica e tal. Por que que a gente ainda está nessa pegada de investir nos veículos autônomos? Por que que essa ideia ainda está sendo apostada por empresas tão grandes? E por que que no Next a gente viu os alunos encontrarem nesse tipo de tecnologia uma solução para problemas reais?
Bom, uma ótima pergunta. A gente tem que separar as tecnologias que são digitais, totalmente digitais, e aquelas que são físicas. Uhum. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de um carro autônomo, envolve não só a parte digital que está ali dentro, mas também a parte de hardware, a parte de material. Isso é mais caro, é mais longo prazo. Uma tecnologia digital, você cria um aplicativo aí, uhum. em 15 minutos ele pode viralizar e pronto. Então, a desmaterialização, que é o que a gente fala, ela é um processo importante também, mas também não é só por aí que você vai ganhar dinheiro. Uhum. Eu queria puxar aqui uma sardinha, eu sou diretor aí do ON, e quando a gente fala do ON, a gente tem um monte de estudantes que inclusive também estiveram lá no Next, né, os nossos alunos do ON aí, do nosso EAD, a gente chama aqui de FIAP ON, que estiveram lá e eles estudam remotamente, eles conseguem consumir esse conteúdo e conseguem prototipar coisas também remotamente, conversando. Então, olha só a fusão de tecnologias e como é importante esse mundo digital. Mas o mundo digital, pegando aí gancho que você falou dos robôs, ele também vai parar lá. Mas é uma tecnologia mais a longo prazo, mas está cada vez mais próximo da gente.
É, a gente vê essa evolução nos próprios projetos do Next, né? De um ano para o outro, às vezes a mesma tecnologia ela é usada, melhorada pelos alunos, com base naquilo que já foi feito e resolvendo mais problemas. Me chamou a atenção que vocês dois falaram em algum termo aí de pegadas, seja impacto ambiental, seja na vida das pessoas. E a gente perguntou para o pessoal que acompanhou o evento no sábado sobre para onde a tecnologia ia, o que, que eles enxergavam, e veio para nós esse tipo de depoimento que a gente vai dar um play agora.
O que mais me chamou a atenção aqui nesse ano foi o tanto de projeto que se relaciona com sustentabilidade. Eu trabalho com ESG, então é muito legal ver o tanto que a sustentabilidade que está vindo do futuro já é muito parte do nosso presente.
Olha, gente, já é recepcionado com uma mega estrutura, além de ter projetos extremamente inovadores, inspiradores e focados, né, em tecnologia, mas também com uma preocupação socioambiental. E eu vim em busca também de inspiração, que foi o que eu recebi aqui também.
Uma voz que a gente ouviu nesse depoimento, que a gente assistiu, foi a da Sara, que é uma aluna nossa, e ela falou de impacto socioambiental. A gente viu muito isso rolar no Next, mas eu não queria falar só do Next, eu queria mostrar uma notícia que eu peguei algum tempo atrás sobre 18 tecnologias emergentes que podem ajudar a resolver desafios globais. Foi uma lista que foi feita pelo Conselho de Tecnologia da Forbes. Tem 18 tecnologias, então são muitas, mas eu destaquei aqui algumas que a gente já conversou aí pelos corredores algumas vezes. Blockchain, healthcare, mas pensando ali no tratamento com precisão, robôs muito específicos para essa finalidade, impressão 3D e até energia verde com hidrogênio. Por que que essas tecnologias, Wagner, elas têm a ver com esse impacto socioambiental? Por que que a gente está olhando para elas como modo de resolver problemas do planeta inteiro?
Bom, é uma forma de a gente diminuir a nossa pegada de carbono, né? Do jeito que a gente vai precisar, e já estamos precisando, de mais planetas Terra. Para você ter uma ideia, no meio do ano, deste ano, nós entramos no cheque especial do da nossa quantidade de matérias.
Do que a gente está produzindo que contamina o planeta, né? Isso. E cada ano esse cheque está chegando mais cedo,
cada,
né?
Ano a gente entra no cheque especial com mais antecedência. Então a gente precisa criar soluções inovadoras com tecnologia para que a gente, então, diminua essa pegada. E a tecnologia é o caminho. Uhum. Né? Quando a gente se junta, por exemplo, a John Deere ou a Ambipar, nós estamos criando soluções ali, desafios propostos por eles, para que a gente diminua, então, essa pegada de carbono. E os nossos alunos vão em busca disso, com a tecnologia, então, como grande ferramenta. Na John Deere, por exemplo, o desafio era criar soluções que deixassem as fazendas mais eficientes. O que é deixar mais eficiente? É você conseguir produzir mais com menos metro quadrado e menos recurso. Uhum. Então é a tecnologia, então, em prol de um futuro para as novas gerações. Porque se a gente continuar assim, provavelmente a gente vai ter dificuldades com o nosso planeta lá na frente.
Olha, eu tô sendo muito bonzinho com vocês, eu tô guardando uma pergunta aqui, mas antes eu quero saber se o John também viu lá no Next tecnologias que tinham esse viés que o Wagner falou de impactar o ambiente o menos possível, de melhorar a vida da sociedade.
Legal, André. Bom, já tem alguns anos que aqui na FIAP, todos os nossos processos de avaliação, os challenges que a gente procura fazer, a gente coloca a questão do ESG, né? Meio ambiente, parte de sustentabilidade e a questão de governança também. Então a gente já vem nessa toada já há um tempo, e não é porque a gente só quer ficar bonito na foto, não é isso, né? Porque as empresas percebem que os negócios só vão ser bem-sucedidos quando elas começarem a realmente apostar nisso e a transformar, porque se a gente continuar na mesma pegada, como o Wagner acabou de falar, a gente não vai ter planeta aí e as empresas vão acabar morrendo. Uhum. Então quando a gente olha, por exemplo, a gente teve um projeto com a Kraft Heinz muito legal, os alunos pegaram as embalagens lá, quem teve no Next pode ver lá, projeto incrível. Eles pegaram as embalagens de ketchup, né? A Kraft Heinz faz aí o ketchup Heinz e tal. E eles conseguiram, através daquela embalagem, desfazer aquela embalagem e transformar em filamento de impressora e para usar impressão 3D. Então você reutiliza de novas formas. E por que está fazendo isso? Redução de custo, redução de impacto ambiental, reaproveitamento e, obviamente, por meio da tecnologia. Uhum. Ah, para que a gente ia usar aquilo ali? Para transformar isso num enfeite? Não, ele está dando uma, muito mais nobre o uso daquela embalagem. Então a gente pode continuar usando aquela embalagem quando ela começa a ter um fim mais nobre. Como foi a questão com alumínio, como foi a questão com outros materiais. Então a gente tem que olhar para as tecnologias. As empresas fazem isso, elas chegam para a gente com problemas. É, claro, muitas vezes tem uma questão de business, mas o business está relacionado à questão meio ambiente, está relacionado à questão de olhar o espaço em volta, a sociedade em volta e trazer ali também benefícios para essa sociedade.
Afinal, a empresa precisa existir num mundo onde a gente exista também, senão exatamente, não tem nenhuma função. Qual que era a pergunta que eu estava guardando aqui depois de deixar vocês muito confortáveis nesse episódio do Decode? Eu quero entender o seguinte, a gente tem empresas pensando nesses problemas. As ODS da ONU tem aí, né, muita coisa para resolver, cada vez mais é um assunto em voga. Por que que ao mesmo tempo que a gente tem empresas, profissionais já consolidados olhando para esses problemas, a gente tem alunos universitários, que às vezes são super jovens, olhando para esses mesmos problemas e propondo soluções? Que visão, que olhar, o que que eles podem trazer de fresco para essas empresas que tanto vêm aqui trazer desafios, trazer preocupações globais para que eles resolvam através da tecnologia?
Bom, os alunos não têm trava, a gente sempre fala isso. Quando você coloca desafio, é verdade.
Mas isso é bom ou é ruim?
É ótimo, porque quando você coloca um desafio, o aluno fala assim, bom, um executivo vai chegar lá numa reunião de negócios, ele vai ficar ali constrangido, às vezes, de dar uma ideia. Ah, vamos usar um drone para poder resolver esse problema aqui. Usar drone, cara? Não, nosso dia a dia não tem nada a ver com drone e tal. O aluno não, o aluno vai falar que vai usar o drone, o executivo vai falar para ele, cara, não usa que não vai dar certo, mas ele vai insistindo porque ele acredita naquilo, uhum, e ele encontra realmente um uso, que talvez não esteja pronto hoje, mas ele está, de novo, sendo inspirador, está abrindo portas para que daqui a 5, daqui a 10 anos, né, consiga aí desbravar com uma tecnologia que substitua, uma tecnologia exponencial que acaba substituindo a tecnologia linear.
Isso que você me falou, eu queria até passar a palavra para o Wagner, porque a gente fala muito aqui no Decode de vez em quando, traz notícia de hubs de inovação, lugares onde estão sendo produzidas aí novas tecnologias, e me chama a atenção você falar isso, que talvez o aluno inspire ou abra um caminho onde a empresa ainda não tinha espaço para pensar. Como que a gente cria, como que é possível fazer, Wagner, essa conexão para que essa pessoa que está cheia de vontade, de reverência e sem travas que o John falou, consiga então olhar para um problema e falar, peraí, eu tenho uma tecnologia que pode se encaixar ali.
Eu acho que a fórmula da FIAP ela é muito inspiradora e muito vencedora, porque como o John colocou, a gente junta então os jovens sem trava, irreverentes, com vontade, sem medo de errar, com executivos que já têm uma experiência nas suas determinadas áreas, health, indústria, agro, e nesse momento a gente coloca os dois para se relacionarem, para trocarem ideias, uhum, e aí é onde a gente tem as soluções, o jovem contribuindo com toda essa questão da tecnologia, né? Então, pô, e a generativa, de repente o executivo não teve nem tempo ainda de ver o que é esse negócio, e o moleque, a menina, o jovem já está imerso a isso, juntando, como eu disse, com as características ali do mercado. Então, essa fórmula ela é muito vencedora. Então, isso propicia então soluções que às vezes a gente nem imaginava que existia. Uhum. Eu costumo dizer que é encurta caminho, né? Você pega um atalho até a solução. De um lado, você tem a empresa um pouco mais engessada, que quer ir por um caminho maior. Do outro lado, você tem um jovem
que
mais...
quer atravessar aquilo.
Que é mais ágil, só que ele precisa de validação. Quem vai dar a validação é o executivo e a empresa. E esse match é muito proveitoso.
Olha, eu adorei esse papo com vocês dois, eu queria ficar decodificando aqui cada projeto que teve no Next, porque realmente tiveram vários projetos diferentes, a gente teve de robô tocando rock, tocando violão, a casa inteligente, a carro autônomo, foi uma coisa incrível, foi muito legal ver tudo, mas eu ainda quero trazer uma curiosidade, por quê? No nosso último episódio do Decode, os nossos ouvintes, eles votaram do que eles mais queriam saber sobre o que rola no Next, e eles votaram que eles queriam saber sobre bastidores. E me parece que o Next esse ano teve números bem expressivos em termos de quantidade de pessoas, em termos de premiação, em termos de competição. Que a gente teve lá naquele dia que tanto de gente que foi aquele que entrou, deu para contar, deu para colocar um sensor de Arduino ali para saber?
Olha, milhares de... A gente leva lá milhares de estudantes. A gente teve mais de 600 convidados de empresas parceiras, que empresas que querem fazer challenges o ano que vem, que querem trazer ideias disruptivas também. Então, a gente cria aquele grande ecossistema. A gente teve mais de 1.200 shapes lá. O shape é o troféu aí da FIAP, para quem não conhece. É, que é um sonho. Todo aluno quer ganhar o shape, quer colocar na prateleira. E tem aluno que faz coleção, vai ganhando ano a ano e vai guardando lá. Né? Tem as medalhas, enfim. É uma grande festa, uma grande celebração.
Eu anotei aqui, mais de 5 mil seres humanos estavam lá nesse sábado para ver o evento, para ver tecnologia e para ver tudo isso acontecer. É muito legal quando a gente quantifica algumas coisas, porque no dia a gente vê aquele tantão de gente, o pessoal está acompanhando a cobertura pelas redes sociais da FIAP e fica assim a percepção exata. Então tá aí essa curiosidade, mais de 5 mil pessoas com esse tantão de prêmios e com esse tantão de competições. É importante lembrar agora que a gente está chegando aqui nos finalmente desse episódio do Decode, que o Next, ele é um evento específico para os alunos da FIAP. É, para os alunos de graduação da FIAP, eles vão lá e apresentam seus projetos, tem contato com essas empresas todas. Estamos chegando numa data importante aí para quem quer passar a fazer parte desse time de alunos, né, John?
Legal, ele funciona para toda a graduação da FIAP, tanto o aluno dos cursos presenciais, o Next, né, quanto os alunos do curso ON. Uma curiosidade aí, que você falou de curiosidade, a gente teve aluno que veio de Brasília aqui, teve um aluno, acho que o Wagner pode... Conta esse caso desse aluno que veio, foi de Recife, onde é que ele fez da vaquinha?
Foi de Recife, ele montou uma vaquinha virtual e ele tinha dinheiro só para vir e ele veio. E ele falou, caramba, eu vou conseguir o dinheiro para voltar.
E ele voltou?
E ele voltou. Ah, e ele conseguiu a grana.
É o mais importante.
Então, assim, é muito legal. É um evento que a gente quer trazer todo mundo para cá, para poder curtir, para poder mostrar os projetos, para poder fazer networking com as empresas e tal. E a gente está chegando no vestibular aí da FIAP. Quem está afim de estudar na FIAP, vem para cá. A gente tem vários cursos de tecnologia. Tem que entrar no nosso site e dar uma olhada aqui. São tantos. Grades inovadoras, uma pegada muito inovadora. Dia 23, até dia 23 de novembro agora, a gente tem um processo seletivo aberto. A prova é dia 25. É uma prova remota, então você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Estão todos super convidados aí a vir curtir, vivenciar isso, construir as tecnologias do amanhã.
Isso para os cursos ON e para os cursos presenciais, certo?
Cursos ON e cursos presenciais para começar em fevereiro. Mas já passa no vestibular e aí já tem acesso ali a algum material também, ali já vai aprendendo um pouquinho até fevereiro.
Sim. Sensacional, vocês ajudaram demais a gente a construir esse Decode, a entender o evento, entender as tecnologias e que quem está ouvindo a gente também pode ajudar a construir o próximo Decode. Para tudo o que você está fazendo agora, vai lá no aplicativo do Spotify e vota para a gente a seguinte enquete. Quais tecnologias você espera ver bombando em 2024? Vota primeiro para não se influenciar, porque eu quero saber, John, que tecnologia você acha que vai arrebentar em 2024? Onde que você está apostando suas fichas?
Olha, IA generativa ainda vai continuar bombando, acho que por alguns anos. A gente viu o metaverso ter o hype que subiu e aí deu uma caída. Mas assim, o que a Meta já mostrou agora recentemente...
Ainda tem promessas.
É algo que vai voltar. Lembrando que essa é uma tecnologia que precisa de hardware. Então é uma tecnologia a longo prazo. Não é tão rápida, talvez, quanto IA. Mas é uma tecnologia que vai voltar. Eu apostaria nessas duas aí pro
ano que vem. Então, 2024, a gente se conversa no metaverso, hein? Wagnão, o que você tá apostando pro ano que vem?
Bom, eu tô com o John, questão da IA generativa. Acho que foi uma disrupção, de fato. A gente tem IA desde a década de 60, mas não com essa potência. Uhum. E juntando com isso, subiu a vida, né? Juntando os biosinais, eu acho que a gente está conseguindo a cada dia ser mais assertivo no health e cuidando mais da saúde e menos da doença.
Então que no próximo episódio que você tiver aqui, eu esteja bem bio, bem health e nada digital, nada IA, para continuar falando sobre essas notícias com convidados tão legais como vocês. E se você quiser ficar atento a todas as notícias do mundo da tecnologia, assina o nosso feed aí no Spotify ou nas outras plataformas de podcast, porque na semana que vem a gente volta com Decode.